Você está ouvindo Revolution Cash, o Revolution BR.
Então, galera, bem-vindos a mais um Revolution Cast. Eu sou o Wellington Almeida e o melhor personagem dessa série foi a Hammerhead.
Bom, aqui é o Xavier e, cara, esse é o nosso primeiro podcast, né? Que orgulho, né?
Cara, começando aqui hoje, né, fazendo esse projeto que a gente tá um tempo já querendo fazer, né, cara?
Poxa, eu só tenho o quê? Dois anos. É praticamente anos, isso.
A gente vem com esse site já. O site tá chegando aí, galera. Vocês vão
Não, é breve, é que nem o filme do Flash. Daqui a pouco chega, né, cara?
Filme do Super Choque, talvez. Não, sacanagem. Não. Sacanagem.
Que vai ser chegar. Melhor do que Batman vs Superman, vai ser, né? Então, opa, Rick Hater. Desculpa, gente, não saia do podcast.
Mas até lá, vocês podem acompanhar a gente no Facebook, no Insta, a gente tá postando as coisas todos os dias.
Pra quem não conhece a gente, nós temos conteúdos em todas as redes sociais. Temos no Instagram, @RevolutionBROficial. Temos no Facebook, @RevolutionBR. Temos no Twitter, @RevolutionBROficial. E por aí vai, né, Wellington?
Pra você que não anotou todos esses links, nós vamos deixar aí os links aí no final, na descrição desse podcast, né?
Vai estar tudo na descrição, então pode ficar tranquilo.
Fica tranquilo. Não precisa de nota não, viu? Valeu.
Então, meu caro nerd, é isso. Patrulha do Destino, a segunda temporada já tá no ar, mas a gente vai falar dessa maravilhosa série, né, meu amigo Wellington?
Pô, essa primeira temporada, cara, foi muito incrível. É uma série que brinca com muita coisa, que é um conteúdo diferente das maioria das séries que a gente vê por aí, sobre heróis e tal. Olha, eu tô gostando muito. E, né, porra, personagens icônicos, né, cara?
Poxa, se você pegar o Homem-Robô, né, o Cliff... Quem fala Homem-Robô, né? Todo mundo vai falar Cliff, esquece o Homem-Robô.
Cliff
e
Steel.
E você pega a relação dele entre a Jane, cara, meu Deus, isso salvou... Que já tava salvo, na verdade, né? Porque que série, meus amigos, que série. E demorou chegar no Brasil, hein? Peguei poucos episódios dublados.
Ele querendo ser um pai pra ela ali, né? Ela já toda durona, falando, sabe que isso, essa babaca? Né? Cara, foi uma série assim que, digamos, usando frase feita, um divisor de águas aí, né?
Pô, não pode ter certeza que sim, cara.
Tem um conteúdo diferenciado na maioria das séries que a gente vê, né, cara? Aquelas séries com história, digamos que, clichê, né, na maioria das vezes. Aí você pega uma série que brinca com tudo isso, que tem o nosso querido narrador, Senhor Ninguém, que
é
brinca com isso, fala que essa vai ser nossa, aquela parte, aquele trecho, essa vai ser a nossa série de super-heróis.
E o legal é que lá pro final da série, lá no final da série aparece lá, e depois de tantos episódios, finalmente temos uma série de heróis. Cara, isso aí foi o auge pra mim, cara. Foi a melhor parte.
Acho que isso é melhor pra interpretar aqui, porque ele dá um certo rage ali no final e vamos ter finalmente a p*** da nossa série de super-heróis. Ele
com
fica
certeza.
Meio bolado.
E, mas cara, se você pegar a Patrulha do Destino nos quadrinhos, que se você conhece a Patrulha do Destino nos quadrinhos, você tá no grupo de risco, tá? Fica em casa. E pega a série, você vê que não muda muita coisa. Pra quem leu os quadrinhos, eu li os quadrinhos bem depois, eu já conheci assim, meio que de vista. Assim que eu vi os primeiros episódios, falei, nossa, que bacana. Fui pros quadrinhos, adorei e não vi diferença nenhuma, cara. A adaptação ficou perfeita. Para muitos, a melhor série de herói. Na minha opinião, não é. Eu ainda seguro o Demolidor como melhor série de herói, mas Patrulha do Destino tem o seu lugar reservado, cara.
A gente tem aqui, né, invitando agora os haters que falar que são conteúdos diferentes, né? É como se você comparasse o filme do Coringa com Deadpool, sabe? São conteúdos diferentíssimos, cara. Um que mexe com comédia, com quarta parede, com interação com o público, etc. E outros filmes mais sérios, coisas mais profundas, como Demolidor, que é bem mais profundo do que...
Não, vamos ser mais sérios ainda. Você pega a temática dos X-Men, que são mutantes... os jovens e adultos rejeitados pela sociedade. Você pega a Patrulha do Destino, que já são pessoas que não nasceram assim e aconteceram algum tipo de acidente, que acontece isso, e é a mesma temática, porém é uma grade de humor diferente. Os X-Men são uma temática mais séria, mais um drama, mas a Patrulha não. A Patrulha consegue juntar tudo isso. A Patrulha consegue juntar comédia, consegue juntar drama, consegue juntar ação, e vai mesclando tudo durante a série, e isso não ficou cansativo, cara. Assim que eu vi o Senhor Ninguém começando aquela falação nos primeiros episódios, episódio eu falei, poxa, isso que vai quebrar a série. E não, isso foi o que deixou a série melhor ainda, né?
Um toque muito diferente pra essa série, cara. E eu acho que isso que você falou, cara, se deve muito ao fato de as personalidades das pessoas que sofreram esse acidente, todos eles tiveram algum problema em sua vida antes de se tornarem monstros. Eles já eram monstros, citando nossa querida Rita Farra, né? E até mesmo o Cyborg, que no começo a gente achava que, pô, o cara é todo certinho, o que ele tá fazendo aqui no meio dessa galera maluca?
E sem falar que o mais misterioso da série inteira é o chefe, né, cara? O chefe morou lá no Alasca, ficou em tal lugar, e você fala, poxa, quantos anos tem um chefe também? O cara era paraplégico, andava, voltou a ser paraplégico, você fala, é o professor Xavier, né? Mas, poxa, que doideira, né?
Mas, cara, uma coisa muito boa desse episódio citado, né, dessa parte da história do chefe, é que sempre teve muito segredo a história do cara, sabe? Ele sempre foi um cara que tava ali, conversava com todo mundo, era sempre conhecido de geral, mas do nada apareceu algumas coisas que ele conhecia uma galera, a galera do gabinete, a galera lá da Patrulha do Destino Antiga. E você ficava,
isso é verdade.
Eu quero saber mais sobre o passado dele. E nesse episódio a gente teve muita coisa. A ligação do gabinete, a ligação depois lá com o Sr. Ninguém, a gente tem uma ligação disso, né? Quando ele tá lá no Espaço Branco, o Sr. Ninguém começa a perguntar sobre a mina.
É, lembrando que o Sr. Ninguém era nada mais nada menos do que um amigo do...
Do chefe,
né? E queria mais uma vingança. E você fala, poxa, mas por que ele quer uma vingança? Aí com o decorrer dos episódios, você vai vendo e, poxa, não, o chefe tem muitas coisas boas, porém tem muitas coisas ruins também, porque ele fez tanta lenha na vida dele. Como eu disse, ele foi muito corajoso, conhecer novas pessoas. E esse é um dos fatos, ele está reservado, né? Ficar recluso lá naquela mansão Xavier. Aquele exemplo de mansão Xavier lá.
Mansão Xavier para lunáticos, né? Nobody wants to talk to Katie.
I do. Bora lá então começar a falar do nosso elenco, que é o Brandon Fraser e o Riley Shannon, que fez o Cliff, o Homem-Robô. Pra quem não sabe, são dois atores. Pra quem não lembra do Brandon Fraser, era o projeto de Indiana Jones dos anos 90, né, Wellington?
Que filme maravilhoso, poxa, maravilhoso.
Ele fez aquele filme que eu não tô recordando o nome, cara, que ele fazia o Tarzan, esqueci o nome.
Não, isso é muito antigo, quem lembra. A gente não vai lembrar.
E pra quem também lembra, fez A Múmia, os queridos filmes da Múmia, que passavam onde? Na Record. Todo sábado e toda quarta-feira.
É, o mesmo filme.
Conheci os filmes da Múmia ali. E o reboot não foi com ele, mas, cara, marcou um pouco da infância de muita gente aí.
Aquela questão, pra que comprar um filme se você pode ver todo sábado, né?
É, poxa, é que nem Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Toda semana passava na Record. Toda semana. É incrível. E Beethoven também. É fato.
Os caras tinham três filmes, cara.
Não, é... E se você for ver, cara, a programação da Record na época era legal. Quando você lembra de Dentro dos Pimentinhas, você lembra de quê? SBT, né? Cine Espetacular. Sim. Mas, cara, esses filmes que passavam entre SBT e Record, o Máscara, essa galera toda, era muito da hora. Você viu muitos filmes legais, que hoje você fala, poxa, já vi esse filme um trilhão de vezes, né?
É verdade, tem muito tempo que eu não vejo televisão, cara. Hoje em dia é só stream, eu tô me tornando um millennium, infelizmente. Acontece com todo mundo, né?
Nós temos o Timothée Dalton como Niles Coulter, o famoso chefe, né? Que pra quem é das antigas e também tá no grupo de risco, e já tô falando isso, ele fez uns três filmes do 007, cara. Eu não vi esses filmes, pretendo ver algum dia ainda, mas o cara é antigo, já é velho de guerra. E que atuação do chefe, hein, cara?
O nosso querido chefe dos desajustados aqui, né? Nosso querido gênio cientista, né, cara? Atuação maravilhosa, cara. Todas as cenas, expressões.
Você vai falar do chefe, você lembra de cientista, você lembra de professor, você lembra de educador, você lembra de cozinheiro, você lembra de tudo. Porque o chefe realmente é uma mãe e um pai ao mesmo tempo.
É, falando do chefe aqui, conversando com o Xavier, eu também lembro de outras coisas. Mas isso é Marvel, poxa, isso é fã de DC, né? Vamos parar aqui, senão dá ruim.
Um tópico que eu já vou falar daqui a pouco é que tem que os X-Men teve grande influência da Patrulha. Pra quem não conhece aí, fica um pouquinho no podcast aí que eu vou falar.
Então, cara, a nossa personagem mais psicótica, por assim dizer, que agora a nossa Crazy Jane, né?
Isso é verdade.
Não só Crazy, como Hammerhead, a Dr. Harrison e outras 64 personalidades, né?
As infinitas personalidades, né, cara?
É, vai que aparece mais uma, né? Nunca se sabe, pô. Então, cara, mas essas múltiplas personalidades, ela tinha isso quando muito pequena por conta de alguns abusos na infância, né, cara? Passou por alguns momentos conturbados, né, durante sua passagem no sanatório. Nas HQs, né, ela acabou ganhando superpoderes após uma saga lá, invasão, quando uma bomba de genes caiu na Terra. Então, para a Jane, a sua cabeça funciona igual um terminal de metrô. A gente vê isso em alguns episódios da série, né, ela chamado por ela de Subterrâneo.
Ela interpretou praticamente umas 14 personalidades direto, né? E quando ela chega nas profundezas da mente dela, ela conhece mais. Ou seja, ponta pra segunda temporada.
O Subterrâneo.
E você vai vendo que a série vai explorando um pouco, um vai passando, cada episódio vai explorando um pouco no passado de cada um. Tanto do Larry, tanto da Rita, tanto do Chef, tanto do Cliff. O Cliff é praticamente o personagem principal. Ele começa, né? E cara, gostei muito. E a Dayane Guerreiro se esforçou muito e deu muito certo. Ficou igualzinha a adaptação, cara. Ficou muito bem feito.
Alguns momentos da série, cara, eu vi na atuação dela, quando ela tava indo pro Espaço Branco, o Senhor Ninguém mostrando pra ela uma parte da vida dela, que é quando ela pega e ganha os poderes, né? Quando realmente a mente dela fica naquela situação, digamos que desagradável, no mínimo. Ela tentando tirar as cadeiras pra poder sair dali, porque a Crazy Jane quer sair, quer enfrentar o Senhor Ninguém, enquanto outra personalidade, que eu não me lembro o nome agora, quer ficar porque ele é um lugar seguro, um lugar tranquilo, ela só quer ficar ali e não quer ligar pra nada. Então, ela fica trocando de personalidade.
É a personalidade que tem medo de tudo, né?
Isso, ela fica trocando de personalidade e atuação ficou perfeita, cara. Pra todas as duas personalidades, eu achei muito incrível esse episódio. Eu achei muito incrível esse episódio, cara. Foi, poxa, a Jane, cara, pra mim, sinceramente, é o melhor personagem.
Não, eu concordo. Não, concordo. A Jane e o Cliff é o casalzinho perfeito, né? E bota perfeito e defeito nisso, né?
É, defeito, defeito. As brigas desse casal devem ser uma maravilha.
Nossa. Bom, a gente também tem a April Brome como Rita Flair. A nossa querida atriz dos anos 40, né? A Mulher Elástica, que aconteceu um acidente. Ela caiu num lago e ficou toda...
É, digamos que seu corpo foi deformado, né? Porque no começo ela não tinha controle nenhum. E depois, com o tempo, concentração, etc., ela começou a conseguir controlar aquilo ali, variando o tamanho, transformando sua forma. Ficou praticamente uma gosma.
E lembrando também que coloca controle entre aspas, né? Porque no primeiro episódio tu já percebe que não tem controle nenhum, né?
Quando ela vai visitar aquele querido amiguito dela, né?
É, a Rita chega e vamos conversar um pouquinho e, sem querer, ela sufoca ele.
Mata o cara sufocado.
E depois disso, um tempinho depois, o chefe encontra a Rita e ela foi uma das primeiras integrantes da patrulha nova, né? Que nem é patrulha. A patrulha só vai se chamar patrulha mesmo lá no meio do episódio, né? Quando eles conhecem a patrulha antiga. Que episódio bom esse, cara. Esse episódio é um dos melhores. Você consegue ser enganado.
Cara, ali você começa a sentir que você realmente já tem alguma afeição pelos personagens. E quando você vê a patrulha antiga, o estado que ela ficou depois de lutar contra o Senhor Ninguém, você sente medo, cara. Meu Deus, e se a Jane fica assim? Se o Cliff fica assim? Não, cara, não lutem, não vão para lá, tá ligado? Você sente medo por eles. É a verdade, eu tenho que admitir.
Você percebe que quem enfrentou o Senhor Ninguém se lascou, e muito, porque você vê a patrulha antiga, que você não dá nem pra recordar os nomes, porque o pessoal era um pessoal forte. Você chega e fala, nossa, essa patrulha lá é forte, tinha um domínio dos controles, e o Senhor Ninguém praticamente acabou com a patrulha antiga, né, cara? E você fala, poxa, é um vilão difícil, é um vilão que controla a realidade, para o tempo, é muito complicado.
Uma coisa que eles não tinham é uma ligação entre eles. Eles tinham brigas, segredos que os outros não sabiam. E chegou o famigerado episódio aí, né, da terapia da patrulha, cara.
O legal desse episódio, cara, é que o Cliff reúne toda a patrulha e fala, não, nós temos que fazer terapia como todos os homens normais fazem. Aí a Jane chega e fala assim, Cliff, você não tem nenhum... E ainda acha que é um homem? Aí, cara, desse dia eu rachei de rir, cara. Eu rachei de rir mesmo.
Eu ri muito nessa parte também.
Cara, e não é coisa de fanboy nem nada disso não, porque ela foi bem feita, cara. Que nem eu falo, Demolidor foi bem feito. É, muita gente fala assim, ai, a série do Justiceiro ficou ruim. Cara, eu gostei, é gosto, né? Care to join me outside?
Why? Nós temos agora, novamente, dois atores, Matt Bomer e Matthew Zook, que representam aqui na nossa série... Larry e Homem Negativo, né?
É, o famoso Super Choque do universo Patrulha do Destino, né?
Super Choque de outra dimensão. Eu acho que eu associei mais como Surfista Prateado.
É, Surfista Prateado, cara, é uma mistura doida, né? Se você for ver e...
Ou como eu chamo no gabinete, o Faísca.
É, e com isso você vai percebendo também que o Léo, ele... Bem no início, Deus que ele aparece em Titã, você vê que ele é um cara muito debochado. Ai, eu quero morrer. Ai, eu tô cansado dessa vida. Literalmente, cara, a vida que o Léo teve, até o acidente que ele teve com o avião e tal, né? E até ele chegar nos tempos atuais, ele guarda muitas mágoas do passado dele. E você vai começando a interagir e fala, nossa, que vida triste. E você vai vendo e se identificando um pouco até com o personagem. Até que ele encontra o amigo dele, uma porrada de anos depois, né? E tá velhinho. Aquela cena, cara, aquela cena muito bonita. Você for ver, ele encontra o amigo dele um bom tempo depois e fala, nossa, Léo, você não mudou nada, ainda continua sendo forte. Você ainda consegue me carregar nos seus braços. Cara, que cena linda.
Tanto na história do Larry, como, por exemplo, aquele episódio onde o Cliff tava vendo novela com o Frax. Então, a gente vê que tem um contexto da HQ, da série, com o passado deles na época. Então, na época em que Larry Trainor ainda era um piloto de testes de avião-foguete, ser gay, você não ser heterossexual, você não ter uma esposa e filhos e uma família criada ali, era um crime contra a sociedade.
E só voltando, ainda é, né? Porque isso não mudou muito, é claro. O orgulho LGBT ainda tá crescendo e tal, mas muitas pessoas ainda têm aquela mente fechada. E muitas pessoas ainda têm aquele mesmo pensamento daquela época. Ah, não pode isso, vamos apedrejar ele, vamos matar ele. E, cara, isso é muito triste.
É aquela questão. Velho, a gente não muda, né?
É muito difícil.
Infelizmente, velho, a gente não muda. Então, a gente meio que tem que esperar, não querendo ser insensível, mas esperar essa galera, né, ir para o outro lado, morrer. E a nossa geração, que já é mais, já tá mais adaptada com esse tipo de coisa, já, pra mim, é normal.
Poxa, você não tem que falar assim como normal, você tem que falar assim, existe todos esses tipos, mas a primeira coisa que você tem que demonstrar é o respeito, coisa que naquela época não tinha. E com isso, o Larry começa a sentir isso, ele começa a sentir uma pressão até da esposa dele, que a esposa dele já sabia, mas também escondia, né? Depois que a gente vai entender isso, ele começa a sentir isso.
É um escândalo, né, cara?
É, ele começa a se encontrar com esse amigo dele, que eles se encontravam escondidos, porque eles tinham um romance e tal, mas não podiam ser publicamente, porque eles podiam ser presos, serem lixados. E esse era o grande problema. Essas mágoas o Larry segurou por quê? Uns 30, 40, 50 anos, né?
Quando ele reencontra o John, né? Se não me engano, o John, que era o parceiro dele, ele até pergunta: mas nesses 50 anos você nunca ficou com mais ninguém? Tipo, ele depois falou: você não transou com mais ninguém depois de mim? Pô, surpresa, né, cara? Depois de todo esse tempo, 50 anos e ninguém, sério.
Não, é verdade. E sabe o que eu parei pra refletir? É que ele tá pior que o Capitão América. Ele tá pior pra tirar o atraso do que o próprio Capitão América, né? Ele ficou agarrado. O Capitão América ainda conseguiu, né? Pra quem viu os filmes atuais, mas ele não. E vamos ver na segunda temporada. Quem sabe, não é?
É o Capitão América, né? No finalzinho ali, né? No último filme, no último ato, já conseguiu, né? Dar uma ali.
E voltando essa parte do Capitão América, é outra cena bonita também. No final do ultimato, né? Você vê o Capitão América com aquele CGI, todo idoso, casado, passando o escudo pro Gavião, né?
Uhum. Sim, sim.
É uma cena bem bonita. As duas são bonitas, tanto do Capitão América, tanto do Larry com o John.
Momento curiosidade aqui do Revolution Cast. A mãe do nosso querido Chris Evans, ator de Capitão América, quando viu aquela cena, cara, ela caiu em lágrimas. Chorou pra caramba.
Quem não caiu, né?
Não, por outro motivo. Por outro motivo. O CGI foi tão perfeito que ela falou, cara, é exatamente a imagem do seu avô que eu tô vendo aqui na minha frente.
Poxa.
Avô já falecido, né?
Eu imagino que ela ficou bem, caramba, colocaram o meu pai no filme. E que no caso é meu filho e meu pai ao mesmo tempo. Olha que coisa da hora, né? Assim, que
bonito. Por que você tirou essa foto dele? Nem tinha.
Tá pior que os aplicativos hoje envelheceram. Também melhor, na verdade, né?
FaceApp não é legal, gente, tá? Você falando aqui com técnicos em informática, né? Pessoas conhecedoras do assunto, não usem FaceApp, por favor.
E falando do nosso também homem negativo, que já tava ficando por fora, né, meu caro Wellington? E
sim.
Que personagem poderoso, né, cara?
Poderosíssimo, cara. Ele fez muita coisa no gabinete, destruiu praticamente toda hora que estamos. O Larry virava pra baixo. Estamos em perigo, vamos lá. Quer lutar? Essa é a hora, cara.
Vai, caramba, cara, não. Sai. Tá que nem o Hulk quando tá começando, né? Sai, cara, vai. A diferença é que o Hulk tá brabo toda hora, né? O Larry, o homem negativo, não. Ele quer sair a hora que ele quer.
É.
E você vai percebendo também que quando eles se separam, finalmente se separam, o Homem Negativo fala, não, você vai morrer, né, o pensamento do Homem Negativo, e eu vou ficar com você, porque se o Homem Negativo sair, o Léo morre, que ele não aguenta, que nem o Deadpool, né, o Deadpool sem a sua regeneração, ele morre também, isso é explicado em Deadpool 2, ele começa a quase morrer, ele quer morrer, na verdade, né, por causa da esposa dele. Antes que era uma relação entre amor e ódio, agora virou amor, porque os dois já estão começando, né, porque lá no final dos episódios fala, então, cara, é a sua hora, os dois saem, aí os dois não, o Homem Negativo sai, né.
Eu só vi o pessoal ficando meio perdido, porque a gente viu naquelas cenas do gabinete ou atrás que ele usava uma roupa especial, né? Toda diferentona pra não passar radiação pra galera. E a galera, pô, mas ele anda de bandagem no meio da rua.
Eu explico pra você, meu caro nerd, que não entendeu essa lógica que o meu amigo Wellington falou, que a série ainda não explicou, mas nos quadrinhos o Larry usa essas bandanas. Essa bandana foi feita, o chefe conseguiu um reagente coloca numa bandana normal mesmo, que segura radiações. Foi o chefe que fez. E não explicou, e também eu acho que nem precisava, por enquanto, explicar na série, porque já tava muito bom e talvez explique, tomara que explique, mas pra quem tá por fora é isso. O chefe que criou essa bandana que segura a radiação.
A gente pode ver aí que isso provavelmente tá certo, porque quando ele entra no quarto dele e tira as ataduras, a gente vê em alguns episódios a porta do quarto dele.
Compressão no ar, né?
É, compressão. Tá ali dentro, fica ali dentro, parceiro. Nada sai. Ele só tira as ataduras lá dentro também. Então, eu acredito que esse seja o motivo, sim. velho.
Tá que nem quando aquele seu amiguinho vai tomar banho e tá aquele fedor de... Acabou de jogar bola, sabe? Ninguém entra, senão morre. É complicado, cara.
É, parabéns. É isso aí.
Voltando morreu. Também a falar de um personagem que quebrou a quarta parede da série. Alan Duke.
Senhor
conhecido como
ninguém.
Eric Morden, o Senhor Ninguém.
É isso aí, cara. Senhor Ninguém aqui veio... É o nosso narrador, né? Nosso querido... O cara que tá contando a história pra gente.
Eu parei pra refletir aqui agora. Quem será que ganha? Senhor Ninguém ou Doutor Manhattan? Sendo que os dois parecem ter uns poderes parecidos.
E os dois gostam de um visual, né? Diferenciado, digamos assim.
Diferenciado. Family Friends, né? Menos Family o Doutor Manhattan da série do Watchmen, que não aquele tava...
É o que mais me assustou, cara.
É.
Sinceramente.
Eu achei que eu tava vendo uma propaganda da Tim quando o Doutor Manhattan apareceu. Mas já vi que vai ter dislike aqui nesse podcast. Não, gente. A gente não tá falando mal. É opinião nossa. Não vale.
Não
vale, né?
Não vale. Minha opinião não conta.
Não conta. Mas, cara, o Senhor Ninguém, que nem eu disse no início do podcast, eu achei que ia ser muito chato esse narrador toda hora, mas entrou no momento certo. Quando você menos espera, entra a narração do Senhor Ninguém. Então, um diálogo entre o Larry e o Cyborg, do nada vem o Senhor Ninguém.
A gente vê um pouco essa questão da narração do Senhor Ninguém, quando ele tava no espaço branco, né, aprisionando a Patrulha do Destino, e a Rita Farr, num golpe de mestre ali, eu não sei de onde é que ela tirou aquela ideia maravilhosa, que ela poderia ser a narradora, que ela poderia contar algo ali que realmente ia acontecer.
É, cara, isso foi genial, cara, eu gostei bastante.
Muito boa essa parte, cara, muito boa, a cara do Senhor Ninguém vendo aquilo, tipo, filha da mãe!
Pô, você roubou o meu papel, né?
Se você é narrador.
E sem falar da barata, cara, a vingança da barata. Cara, aquele... Ficou muito da hora aquilo, mano. Você acha que, do nada, a barata aparece bem no início da temporada, lá no início, acho que no segundo ou terceiro episódio, e vai voltar lá pro nono, oitavo. Cara, você vê que tem toda uma cronologia da barata, que os pais dela morreram, ela quer vingança, né? Você fala, o que isso tem a ver com a série de herói?
Né, mano? Essa parte é a parte do rato também, que ele influencia o rato entrando no Cliff.
Você é perfeito, só lhe falta leptospirose. É, cara, o Cliff ficou doidão, né, cara, quando o rato entrou dentro dele, começou a ficar revoltado. Ah, eu só quero comer panquecas não, esqueci o nome, torradas, né, mas eu não consigo nem sentir as torradas, e começa a pirar.
Começa a ver o Bud em todo lugar, né, o suposto usurpador da família dele, e começa a bater no Cyborg.
E aquele episódio, cara, você fala, poxa, por que o Cliff tá batendo no Cyborg? Aí depois volta, por que que a Jane tá brigada com o Cyborg? Ele, como se fosse filme do Tarantino, sabe, tudo fora de ordem.
Isso.
Aquele episódio esse ficou muito da hora mesmo.
Tarantino de gravar as coisas, tá ligado? Você começar... Meio que começar pelo fim e chegando até o início, né?
Eu ainda acho que o Tarantino dirigiu aquela cena que o Cliff acaba com os nazistas. Só acho.
É, cara...
Que, se você não viu, veja, cara. O Cliff fica muito... Ele passa dos limites, ele mesmo fala, poxa, o que eu fiz? Mas ele acaba com os nazistas e de uma forma bem... como que eu posso falar aqui? Sangrenta, talvez?
Sanguinolenta, se...
Você percebe que a Jane também teletransporta a hora que ela quer, né? Ah, vamos lá pra lá agora. Foi. E a outra patrulha ficou lá esperando, né?
O Cliff falando com ela, né? Teletransporta a gente. Ah, não, não vou, foda-se.
Aí baixou a outra personalidade. Vamos.
É, agora vamos. I could use some air.
E agora vamos falar sobre uma coisa que muito boa na série, que é a trilha sonora, cara. E eu percebi que ela foi genial quando, no final do primeiro episódio, quando eles vão enfrentar o Senhor Ninguém, né? Que até então você nem sabia que era o Senhor Ninguém, que o burro engole toda a civilização, né? Daquela cidade. Começa a tocar um tema do The Doors, People Not Strangers. Genial, cara. Aquela parte foi muito genial. E você vê que não dá muito certo, cara. O tema combina, porque eles não fazem nada, cara. Eles simplesmente se atrapalham e perdem o chefe, perdem todo mundo, né?
Não é, eles fazem nada mesmo, cara. Tem todo mundo olhando, se perdendo, vai nego, cai lá, nego vai... salvar, não consegue.
E falando em coisa aleatória também, um burro, né, cara? Podia ser um buraco negro. Um burro.
Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma cápsula. Sabe, quando eu comecei a ver o chefe mostrando aquelas fotos pra galera, tá ligado? A foto de um burro em 1973, sei lá qual foi. Eu fiquei, tá bom, mas o que esse burro tem a ver com o Senhor Ninguém? O que isso tem a ver com a história? Aí quando o burro engoliu todo mundo, eu falei, ah, então tá bom. Então é isso aí. Então bora, segue.
Sem falar da Dani, a nossa querida rua, que tem... vida, né?
Isso, tem vida e que é o nosso refúgio para os desajustados e excluídos. Xavier, você gostaria de visitar Dani algum dia?
O sonho de qualquer um, né?
como é um refúgio para desajustados e excluídos, isso aí é minha casa. Se existir realmente por alguém, se você conhece alguma rua chamada Danny que se teletransporta, por favor, mande a mensagem para o e-mail na descrição aí, tá, galera, de contato do Revolution Cast, do Revolution PR. Mas, cara, uma das coisas que eu gostei mais na trilha sonora foi... Você sabe que eu sou um fã do rock clássico, né? Inclusive do metal.
Poxa!
Então, em certas cenas de luta, em certas cenas que combinam com esse tipo de música, assim como em Supernatural, onde tem isso também, cara, quando toca qualquer música que tenha a ver com minhas bandas preferidas, que é Metallica, AC/DC, Guns, qualquer uma dessas, cara, dá um envolvimento com a série maravilhoso, cara. E essa série tem tudo com isso. As camisas do...
Sincronia com cada cena, né?
As camisas do Cliff já dizem isso, né?
É, Cliff... poxa, o Cliff com a camisa do Megadeth.
É dos meus.
Ei, Wellington, você tá ouvindo isso, cara?
Não, cara. O que é isso aí?
Sabe o que vai começar agora?
Não.
Começa agora. O momento ganha-pão.
Já pensou em aprender a tocar violão do zero, de maneira fácil e prática, ainda sem sair do conforto de sua casa?
Mano, impressionante, cara, mas como é que isso é possível?
Bom, cara, é possível sim, e ainda economizando seu dinheiro. Com o curso Fórmula Violão, você começa como iniciante, estuda no seu horário próprio e ainda aprende mais rápido do que os métodos tradicionais. Um curso 100% online que garante a sua aprendizagem.
Pô, muito bom, cara. Manda o link aí que eu vou entrar aqui agora.
E sabe mais, Wellington? Se você não aprender a tocar violão em 30 dias... devolvemos seu dinheiro.
Então, galera, o link é o primeiro na descrição aqui no site ou no seu agregador de podcasts preferido. Entre lá e confiram. Are you in the underground?
What you know about the underground? Agora falando de um tópico também que é muito importante, que demorou chegar em nossas mãos brasileiros, né? Que é a dublagem, cara. Vamos começar. Guilherme Briggs como Cliff.
Toda vez que eu vejo Guilherme Briggs, seja em direção de dublagem, como em Transformers, eu sempre vejo, pô, tá aí, eu posso esperar algo bom disso.
Sem falar que também o trabalho das outras pessoas, outros dubladores também, ficaram incríveis, cara. Se você for ver a dublagem da Jane, a dublagem do Larry, do próprio chefe, né, cara, do Senhor Ninguém, cara, ficou perfeito.
E eles pegam algumas coisas e trazem pra a realidade do Brasil, tá ligado? Porque sempre tem aquelas piadas que só funciona em inglês. Eles pegaram uma sigla que eles usaram na série em inglês, né? E traduziram no português ali e fizeram algumas modificações. Eu percebi isso no episódio lá, quando o Larry tá conversando com o John na casa dele, uhum, John Belinho. Aí ele chega, mas como é que você tá tão novo assim? Como é que você continua tão forte? Aí ele fala, e o Larry responde, é ITST. Como assim? Ranking tem seus privilégios? Não. Radioatividade tem seus privilégios.
Verdade, cara. Parei pra perceber só agora.
E aquela parte eu parei, putz, a dublagem tá muito boa, cara. Eles traduziram uma piada que em português não fazia sentido nenhum. E eles traduziram pra gente, cara. Que coisa maravilhosa.
É que nem que se você for ver o filme novo do Hellboy, e os antigos também, a organização que o Hellboy participa, que é a CCCP, uhum, né? E consegue traduzir isso também, cara. Que no idioma inglês, eu não vou falar aqui, porque eu não quero falar o meu inglês fluente aqui pros nossos ouvintes,
fluentíssimo,
né? Mas, cara, quando você pega a tradução, não tem nada a ver com o original, mas ficou perfeito, cara. Opa. Combinou com o ambiente, cara. Eu falei, putz, muito bom. Da hora demais.
A dublagem brasileira tem muitas pérolas, né? Você lembra do Taca a Mãe pra Ver Se Quica?
Taca a Mãe pra Ver Se Quica, né, cara?
Vocês aí...
É o famoso filme do Pinguim, né? Muita gente não lembra do filme do Pinguim, né? Nem é filme do Pinguim, mas todo mundo fala, é o filme do Pinguim.
É o filme do Pinguim pra mim também. Se você não conhece isso, você não fez parte da nossa infância, pesquisa aí. Só Taca a Mãe pra Ver Se Quica e veja essa cena icônica da dublagem brasileira.
É, o pessoal fala, poxa, o filme do Pinguim é o vilão do Batman? Não, muito melhor.
Muito melhor, muito melhor. Só é o Pinguim dançante, digamos assim, né?
Happy Feet, o Pinguim.
Isso, isso.
Poxa, olha o inglês, ó. Fluente. Fluente.
Happy Feet, Left and Right, Joel Santana.
E já vai ter o Revolution Cast só ensinando inglês, cara.
English.
Comigo, o professor Xavier, né?
Sim,
claro.
Sim. Eu não quero participar. Então, galera, nesta parte do Revolution Cast, a gente vai falar sobre a profundidade, né? De como é contada, poxa, a história dos personagens, cara.
Coisa... Muito bem contada, aliás, tá?
Você lembra do nome do diretor?
Não.
Eu vou enviar um Oscar pra casa dele.
Não lembro, cara. Não lembro mesmo. Cara, eu acho que foi o Tarantino. Só acho, por causa da cena de luta do Clay.
A cena de luta
do
Tarantino, com certeza.
Mas, querido, caro Nerd Wellington.
Sim, sim.
Vamos falar um pouquinho do Cyborg e por que que o Cyborg não está na série dos Titãs, cara. Por que que tiraram o Cyborg do Titãs, sendo que aquele... Pra maioria da mídia, fala, pô, Cyborg tá no Titãs. Ou no Jovem Titãs em Ação, que também é um desenho muito legal, que a gente não gosta.
Eu
adoro, muito bom.
Falei
eu
nada
adoro.
Não, falei nada não. Tá.
É que nossa, a minha opinião, nem a sua, não vale de nada, mas eu gosto.
A minha opinião é inútil, como sempre. Eu não gosto porque a minha infância os desenhos eram sangrentos, lutas, profundidade, drama, né? Eu não tô acostumado. Eu
um adolescente velho. Você já parou pra pensar que os desenhos atuais faz você pensar menos, cara.
Cara.
Não tem nem... Acho... Por exemplo, você pega aqueles filmes de terror infantil, que nem você pega Noiva Cadáver, Coraline e o Mundo Secreto, O Estranho Mundo de Jack. São clássicos, são pérolas que passavam na Record também, que eu lembro.
Na Record.
Cara,
Coraline
esse filme você começa a pensar, que nem a Noiva Cadáver que eu tava vendo com a minha mãe, né? Umas semanas atrás, ela tava vendo, eu sentei no sofá e comecei a ver com ela. E você começa a refletir, cara, que aquele filme começa a pensar assim, poxa, quanto que o mundo real é um tédio. As pessoas são ignorantes, as pessoas não estão um só se ligando pra outra, é tudo envolvido com dinheiro. E assim que o personagem, o Victor, entre aspas, morre, né, vai lá pro mundo onde todo mundo tá morto, ele vê que todo mundo lá tá divertido, bebendo, o pessoal tá morto e tá... se divertindo, poxa, aquela clássica cena que estão o Ray Charles, né, pra quem lembra, tá tocando o piano lá embaixo. Essa cena é clássica demais, cara.
O nosso desenho mesmo, realmente, cara, eu aprendi um pouco na minha infância, né, pelo menos, sobre racismo vendo Super Choque, cara.
O próprio desenho da Liga da Justiça, que contava desenho muitas coisas assim, eram desenhos incríveis. E não falando que os desenhos de hoje são ruins, porque é reboot. Quem veio lá de Super Amigos, lá dos anos 70, e vê agora o desenho da Liga dos anos 2000, fala, nossa, eu prefiro Super Amigos.
Conflito de geração, sempre acontece. Quer ver como é que eu te deixo nervoso? A nova geração de filmes, de Star Wars.
Poxa,
Mas é nesse momento que você para e pensa, o que é melhor? Eu vou ver esse filme novo aqui, que eu não sei o que vai ser, que no momento tá sendo uma bosta. Ou vou ver o Luke de novo, lutando contra o pai dele. É muito mais legal ver o Luke de novo. Vamos ver o Luke.
Poxa, cara, e se você for ver a Ascensão Skywalker, já contrariou toda a história, como é que fala? A lenda, né, que falou que uma criança ia acabar com o Sith. Lá no Qui-Gon Jinn, na Ameaça Fantasma, falou, esse menino é escolhido, ele vai acabar com o Sith. E acabou, lá no episódio 6, ele matou o Imperador. Até então,
cara,
né? E
tudo,
acabou.
Tudo,
é assim que falou, não, vai ter uma nova trilogia, vai ser novos personagens. Não, eu falei, putz, da hora. Tu vê o Mandaloriano, cara, que não precisa de Jedi, não precisa de nada. E ficou, poxa, série, ficou melhor do que a trilogia de Star Wars, cara.
É nesse tipo de coisa que a gente vê esse conflito de gerações.
Verdade.
Que a galera que tá vendo agora, que não viu o Luke, que não viu o Darth Vader, que não viu o Anakin, tá muito foda.
Nossa, meu Deus, eu não sei o quê. Kylo Ren é o melhor vilão da história. Poxa, cara. Pelo que eu vi o primeiro o episódio 4, 5, 6, rebutado. Se você for ver, rebutou eles. Mas, claro, tá na sequência, a gente tem que respeitar isso. E como nerd, fala, poxa, da hora. Se sair Star Wars de novo, eu vou ver. Eu ia pro cinema, tranquilo. Vou gastar meu dinheiro com Stormtrooper, mas poxa, você fica decepcionado como fã, né? Você fica decepcionado.
Fica sim. Agora que a gente já desabafou aqui, né? Botou tudo pra fora. Voltemos aqui ao Cyborg, a profundidade, a história do personagem.
Cara, as pessoas falam, poxa, por que não trouxeram o Cyborg na série do Titãs? Eu tenho a minha teoria. O perfil do Cyborg, você vê que ele é um perfil meio cômico, por mais que você vê no DCU, a série de animações da DC, ele é bem cômico e tal. E a série do Titãs também é bem cômica. Os novos Titãs, né? Porque a série de Titãs pega os novos Titãs, não os Titãs antigos. Pra quem é dos quadrinhos vai entender isso. E trouxeram o Cyborg por quê na Patrulha do Destino? Porque ele já é um rejeitado, né? Se você for ver. Mas ele já é um herói. Ele não é rejeitado, porém um herói. As pessoas falam, poxa, é o Cyborg, ele é um herói. Vai treinar a Patrulha do Destino. E você vai percebendo que ele também é cômico.
No começo, o Cyborg olha pra Patrulha como inferiores, né? Como um bando de malucos desajustados que estão vivendo juntos aqui nessa mansão.
Ele se acha superior, né? Quando ele encontra aquela cópia descarada lá do Constantine. Ah, eu tenho a ciência. Ah, eu tenho a magia. Bela ciência, bela magia. Cara, essa cena ficou muito da hora.
E lá no final, ele já começa a admitir, né? Quando ele fala pro pai dele que eu tenho que ajudar meus amigos que precisam de mim, amigos que confiam em mim e eu confio neles.
E você vê todo o drama nessa profundidade também, que o Cyborg nem é da Patrulha. E você vê que vai aprofundando nele também com o tempo. Cada episódiozinho vai começando a pegar uma ponta, do nada.
E ali naquele episódio você já vê a ligação direta dele com o Niles, né, cara?
Verdade.
Na verdade, o Niles influenciou o pai dele pra poder salvar ele e não a mãe.
E aquele negócio, quando o Cliff pergunta pro pai do Cyborg, fala assim, se eu fosse o chefe, você não estaria assim. Você estaria melhor que o meu filho. E o Cliff ficou putaço na hora, né?
Sempre tem alguém chamando ele de Wata Velha, né? É uma coisa impressionante. Quando ele vai pro gabinete, o pai do Vic, o pessoal quer deixar o Cliff pra baixo mesmo, né? ou se ele já não tivesse ruim. Ele tá sempre acreditando que as memórias dele foram implantadas, sempre pensando nesse tipo de coisa, que o pai dele fez alguma modificação ali, que mudou algumas memórias. O senhor ninguém se aproveitou disso tudo.
E fica repetindo e repetindo, o pai ficando loucão, né? Sendo que o próprio senhor ninguém começa a manipular os neurônios com memórias, né?
Se começa a se tornar mais robô. O senhor, eu acho que tava 63% robô já quando ele começou, quando ele desativou o
Ele tava
sistema,
quase, né? Se tornando um Robocop, né? Praticamente, né? Então, meu caro nerd, se você está gostando desse projeto meu e do jovem Wellington, e queira contribuir com qualquer valor, nós temos o Apoia-se, tá aí na nossa descrição ou no qualquer agregador de podcasts. E quer mandar comentários, quer mandar e-mail pra gente, ah, você pode melhorar com isso, Xavier, você pode melhorar com aquilo. O nosso e-mail vai estar aí também, nossas redes sociais, vai estar tudo, pessoal. É um projeto que até o momento tá dando certo, graças a vocês, o nosso Instagram, o nosso Twitter, e brevemente vai ter o nosso canal no YouTube, que os vídeos estão quase prontos.
É, cara, assim, eu não posso colaborar aqui com dinheiro. Cara, você mandando aqui um agradecimento, falando o que você achou do episódio, se você quer
mandando
mais
indicações para outros podcasts, já é um dinheiro pra gente. Poxa.
A gente tem já algumas ideias aqui para o próximo podcast, a gente quer continuar mantendo esse ritmo, mas a gente sabendo o que o público quer, o que vocês, telespectadores, querem. Fuck you, you piece of shit. Oh, come on. Então, galera, a gente já falou aqui um pouco. A gente já falou sobre as séries, por narração, explorou a quarta parede. É, a gente falou sobre tudo, né, cara? Praticamente, eu acredito, história, profundidade.
Uhum.
Agora a gente vai entrar aqui num outro tema, que é as HQs que inspiraram essa série.
Poxa.
Nosso querido amigo Xavier aqui é um especialista nerd. Eu sou o otaku do grupo, então. Né?
Sempre tem um carinha que lê quadrinhos no grupo, né?
O excluído. Mas sempre quem é mais excluído? O otaku ou o cara da HQ?
Depende. A gente vai estar. Se a gente tiver no evento de K-pop, os dois vão estar excluídos.
É, realmente. Se for K-pop, eu realmente quero ficar excluído.
Mas um assunto que você falou até bem sério, o Ayrton, a Patrulha do Destino, se você lembrar, que nem eu falei lá no início do podcast, eles lembram muito um grupo de uma outra editora, que é os X-Men, que são pessoas excluídas da sociedade, não é?
Excluídos.
E você fala, poxa, não, a Patrulha copiou os X-Men, tem até o chefe que anda de cadeira de rodas, o professor Xavier, né? Falou, poxa, é cópia descarada, né? Mas não, muita gente não sabe, mas a Patrulha veio 3 meses antes, se eu não me engano, a Patrulha é de 63 ou 64. Não me recordo agora. E durante um bom tempo, acho que ela ficou uns 15 anos no ar, mas uns 15 não, minto, ficou uns 7 anos no ar, em editoras e tal, e acabou saindo, depois de alguns anos voltou. E agora, no início de 2010, voltou de novo a Patrulha, na verdade 2015, voltou, e voltou com o selo Wellington, que é o melhor selo que eu adoro. O selo da DC é a DC Black ou Vertigo.
Aê, meu garoto.
Poxa,
Vertigo,
cara. Aí as histórias que já eram sérias, né? Cara. Já agregava conteúdo sério, se encaixaram um lado da editora mais sério ainda, entendeu? Eu falo, poxa, aí sim. E infelizmente não tá lançando ainda, mas creio que vai lançar, porque a série tá começando, né? Aquela agregação e tal. Mas tem uns 2 anos que acabou essa saga. Mas você consegue ler ainda, você consegue comprar o conteúdo, né, meus caros nerds? Não baixem coisas piratas. Isso é errado.
Errado, nunca fiz isso.
Mas se você for ver, Wellington, é um assunto bem sério, porque muitas pessoas que se acham excluídas da sociedade, uma pessoa com deficiência, tem uma coordenação motora, se identificaram com esses personagens, tanto dos X-Men, tanto da Patrulha.
Nós, né, que temos nos interessamos por esse tipo de conteúdo, nossos nerds, nossos amigos que estão ouvindo
caros
isso aqui,
nerds.
Na maioria das vezes se sentem, seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, levemente excluídos, porque você está totalmente inteirado das novas séries que estão saindo, nos novos filmes, nos filmes da Marvel, no MCU, do DCU, nas HQs,
tudo,
livros.
Né?
E você vai conhecer aquela pessoa, elas estão falando sobre futebol, piada e sexo. I know who you are, shitbag. Xavier,
oi.
Por que o Wolverine procura se manter ocupado?
Pô, não sei, cara.
Pra não ficar coçando o saco.
Ha ha ha.